A ambição, creio que conjunta, nos deseja levar. Mas iremos prosseguir do mesmo passo seguro que temos tido ao longo destes 5 anos. Sem recuar, sem ficar a marcar passo, mas também sempre com a preocupação de nunca dar aquele passo maior que a perna que nos leve a deixar ficar suspensos no ar. Com os pés no chão, vamos com confiança continuar a avançar enquanto houver estrada para andar. Reforço do Serviço Nacional de Saúde. Recorda-se o objetivo? Mais 8.400 profissionais em 2 anos. Já respondemos, este ano temos mais 5.216 neste momento do que tínhamos no início deste ano. Grande parte deles, cerca de 4.400, resultaram das contratações extraordinárias por parte, por via do Covid, e estamos agora a integrá-los no Serviço Nacional de Saúde. 2.995 já foram integrados por via do Decreto-Lei que entrou em vigor no passado dia 1 de outubro e 1.385 são os concursos médicos que estão em curso e assim que forem concluídos vão sendo integrados. Ainda há pouco tive a oportunidade de dizer que relativamente aos especialistas em saúde geral e familiar, 435 entrarão ao serviço no próximo dia 10. Quanto ao mais,
então, é obrigado, verdade... Sr. Primeiro-Ministro, será a mesma coisa nesta pergunta como com a anterior. Faz favor.
Termino já, Sr. Presidente. Sr. Deputado, quanto ao mais, estamos atentos às insuficiências e a procurar ultrapassar e responder-lhes. Muito obrigado.
Muito obrigado. É a vez do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, do...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, Tribunal de Contas. Já percebemos que o Sr. Primeiro-Ministro definiu, com o assentimento do Sr. Presidente da República, um padrão. E o padrão é quem está a fazer um trabalho sério, útil e prestigiante, não é reconduzido. Já tinha sido, de facto, com a Procuradora Marcos Vidal, agora é com o juiz Vítor Caldeira. A ideia que fica, Sr. Primeiro-Ministro, é que é um bocadinho, já não é quem se mete com o PS leva, agora é quem critica o PS leva um par de patins e sai e vai para casa. É mais ou menos isso que está em causa, falaremos sobre isso. A questão é que a crítica tem a ver com contratação pública e tem a ver com o novo regime da contratação pública. E a questão, Sr. Primeiro-Ministro, é que o novo regime está a escandalizar muita gente e bem, porque é um escândalo. Porque, Sr. Primeiro-Ministro, quando se propõe que aquilo que, para não ter concurso público, tinha um teto de 150 mil, o teto passa de 150 mil para 5,2 milhões, é inaceitável. Quando se pode contratualizar com base em argumento de interesse público acima do preço base, é inaceitável. Quando se pode repetir uma e outra vez as mesmas empresas, é igualmente inaceitável. A questão do teto, por exemplo, Sr. Primeiro-Ministro, aumenta, não é uma, não são 10, são 35 vezes. O aumento são 35 vezes. É evidente que eu até compreendo o argumento da razoabilidade, mas, Sr. Primeiro-Ministro, esta proposta não é razoável. E a pergunta direta é, Sr. Primeiro-Ministro, está ou não o Governo, está ou não o Partido Socialista disposto a chegarmos a uma solução de bom senso, de razoável, de equilíbrio, que, de facto, combata a burocracia, permita a utilização dos fundos, mas que não seja aquilo que está em cima da mesa, que, do nosso ponto de vista, é absolutamente irrazoável e nós faremos propostas.
Muito obrigado. Tem a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Vamos ser claros. Nos termos da lei e da Constituição, o Presidente do Tribunal de Contas é nomeado pelo Sr. Presidente da República por proposta do Governo. Exatamente o que acontece com o cargo de Procuradora-Geral da República. O atual Presidente da República e o atual Governo, ou melhor, o anterior Governo, definiram um critério que o Sr. Presidente da República explicitou, aliás, muito bem no comunicado que publicou no dia 20 de setembro de 2018, quando explicou que procedeu a esta nomeação por duas razões determinantes, e vou-me cingir à primeira. Primeiro, sempre defendeu a limitação de mandatos em homenagem à vitalidade da democracia, à afirmação da credibilidade das instituições e à renovação de pessoas e estilos ao serviço dos mesmos valores e princípios. Portanto, o que seria absolutamente incompreensível é que, tendo sido definido pelo Presidente da República e pelo Governo este princípio, quando a substituição da Sra. Procuradora-Geral da República, mudássemos agora de critério quando se trata da Presidência do Tribunal de Contas. Pareceria, naturalmente, que se definiam critérios à medida do cargo e da função e da pessoa que se queria ou não queria substituir e não relativamente a um critério geral. O critério pode estar certo ou pode estar errado. Agora, há uma coisa que é certa. Quando definimos um critério, depois temos que o manter até ao fim, por uma razão de coerência e de sindicabilidade e de previsibilidade do que é a atuação do Estado. Quanto ao mais, o Sr. Deputado sabe bem que uma instituição existe para além das pessoas que conjunturalmente desempenham essa função. E o Tribunal de Contas existe para além do seu Presidente e de quem conjunturalmente exerce essa presidência. E, portanto, não tenhamos a menor das dúvidas que o Tribunal de Contas, com todas as juízas conselheiras e juízes conselheiros que se metavam em funções, que estão em funções e continuarão em funções, não deixará de continuar a dar, a exercer a sua função e a dar os pareceres que entender dar sobre as matérias que entender dar. E sobre contratação pública também gostaria que nos entendêssemos do seguinte. O atual Código foi aprovado pelo meu primeiro governo por decreto-lei. Quando, ao fim de 4 anos de avaliação e depois de inúmeras críticas repetidas das mais diferentes entidades e dos mais diferentes agentes, decidimos proceder à alteração desse diploma. Podíamos ter feito ao abrigo da competência própria que o Governo tem em matéria legislativa. Podíamos ter feito por decreto-lei, tal como aprovamos o atual. E tomámos a iniciativa de não o fazer por decreto-lei, mas apresentar em junho passado à Assembleia da República uma proposta de lei. E quisemos fazer a sua proposta de lei. E quisemos fazer a sua proposta de lei para que toda a revisão fosse totalmente transparente e contasse com o concurso positivo de todas as senhoras e senhores deputados. E acho muito útil que peçam os pareceres, que considerem os pareceres, os que são positivos, os que são negativos, os que têm sugestões, e eu estou certo que a lei que sairá desta Assembleia da República será seguramente uma excelente lei que assegurará a máxima que deve assegurar, o máximo de transparência com o mínimo de burocracia.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, do CDS-PP. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A única coisa na lei, Sr. Primeiro-Ministro, e o seu sinal espero que seja levado, é saber se vai recuar ou não, porque a proposta é má. É isso que está em causa. Veremos se o Governo recua ou não. Eu espero bem que sim. Duas questões muito concretas e depois terei ainda uma terceira. Duas questões muito, muito concretas. Em primeiro lugar, em junho, eu perguntei ao Sr. Ministro da Administração Interna se, perante uma série de desembarques na Costa Algarvia, estávamos ou não perante uma nova rota de imigração ilegal. Respondeu-me o Sr. Ministro que pensar nisso era ridículo. Devo chamar a sua atenção, Sr. Primeiro-Ministro, para que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras confirmou ontem, é notícia de ontem, que existe uma rota de imigração ilegal com a partida em El Jadida, o antigo Mazagão português, e chegada à Costa Algarvia. Pergunto-lhe se o Governo admite ou não a existência dessa rota e o que é que vai fazer o Governo nessa matéria. Uma outra pergunta também muito concreta. Li recentemente na comunicação social, não temos ainda diploma, que o Governo se prepara para fazer um projeto para criar 600 novas freguesias. Eu pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, se é verdade, qual é o razoável e se acha que o país precisa mesmo é de 600 novas freguesias e de uns milhares largos de novos cargos políticos.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito telegraficamente, porque receio que ainda tenha mais uma pergunta sua. Primeiro, o Governo não tem que recuar nem avançar. O Governo apresentou a proposta à Assembleia da República. A Assembleia da República agora debate e aprova o diploma e o Governo cá estará para dar execução ao diploma, conforme ele venha a ser definido. Do parecer do Tribunal de Contas, há aspectos que eu acho que são corretos e que devem ser atendidos. Por exemplo, quando se chama a atenção que não deve haver a repetição de contratantes. Estou de acordo. Outro em que contraria um objetivo que está da criação de contratações locais e a favorecer os circuitos curtos e valorizar o desenvolvimento rural e regional, não estou de acordo, mas a Assembleia ponderará devidamente. Quanto às outras matérias, responderei depois para não ainda ter algum tempo.
Muito obrigado. Continua-nos a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estão duas matérias já por responder, Sr. Primeiro-Ministro, a questão da rota e do ridículo do Sr. Ministro da Administração Interna e a questão das freguesias. O último tema que eu queria colocar aqui hoje é um tema que foi o tema de abertura deste debate. O Sr. Primeiro-Ministro, são vários temas, mas sabe o que é? É a falta dos debates quinzenais, não é? Quer dizer, acabaram com eles, agora há muitos temas, dois em dois meses, não há outra coisa a fazer. O último tema foi o tema de abertura deste debate, que é a questão da saúde. E para dizer o seguinte, Sr. Primeiro-Ministro, eu acho que, obviamente, que o diagnóstico que abriu este tema é bem feito, os números são corretos, ou seja, estamos a falar de facto de cerca de 7 milhões de atos presenciais que não aconteceram, estamos a falar de entre 1.1 milhões, segundo a Sra. Ministra, 3 milhões, segundo a Ordem dos Médicos, de consultas que não foram feitas, estamos a falar de 1 milhão de portugueses sem médico de família, estamos a falar de uma taxa de mortalidade que aumentou 6 mil mortos durante este período e não terá sido seguramente só uma questão do calor, como o Sr. Primeiro-Ministro disse. A questão, no nosso ponto de vista, e sobre isso o que ouvimos não concordamos, é a questão, não tanto do diagnóstico, mas a
Deputado,
questão...
Deputado, a partir deste momento, mesmo... começa a descontar no seu tempo posterior.
Com certeza, com certeza, e eu estou também a terminar. É a questão da terapêutica a aplicar. E aí, Sr. Primeiro-Ministro, diz o Sr. Primeiro-Ministro, vamos contratar mais profissionais de saúde. Muito bem, não temos nada contra isso. Vamos reforçar o Serviço Nacional de Saúde. Certo? Também não será aí o problema. A questão é, e isso não foi colocado na pergunta inicial e não teve resposta até agora, é que resposta é que nós podemos ter para além disso? Porque, Sr. Primeiro-Ministro, na nossa opinião, o Serviço Nacional de Saúde, por mais reforçado que seja, não será nunca suficiente. E a ideia que nós temos, e ouvimos aqui a história da requisição, do acabar com o privado, e tal que o Bloco de Esquerda e os seus parceiros daquele lado levantam sempre, a questão é que o que se devia fazer não era requisitar nem acabar com o privado. O que se devia fazer, Sr. Primeiro-Ministro, e o que deve fazer ainda hoje, é contratualizar com o privado. E é por aí que é o caminho e é por aí que é a solução. Porque o cidadão comum não tem, seja para o que for, seja para fazer um teste, seja para fazer um tratamento, não tem acesso ao privado, como é evidente. E é só contratualizando que haverá uma resposta. E esta é a pergunta, está ou não disposto a contratualizar mais e a utilizar mais toda a capacidade instalada, Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. À última questão já respondi várias vezes, portanto não tenho muito mais a acrescentar. Sobre as outras duas questões. Primeiro, nós estamos a trabalhar quer com o Reino de Marrocos, quer com os dispositivos próprios, para assegurar que os canais legais de imigração existem e que os canais ilegais de imigração não podem funcionar. Quanto à questão que colocou das freguesias, bom, o Governo não pretende criar nenhuma freguesia, além de mais, como sabe, constitucionalmente é uma competência da exclusiva, com reserva da absoluta competência da Assembleia da República. Portanto, pode estar tranquilo, porque mesmo que quiséssemos criar as freguesias, não podíamos criar.
Sr. Primeiro-Ministro, também na segunda resposta, o CDS vai ter menos tempo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O que o Governo fez é algo que é absolutamente essencial. É que desde 2012 deixou de existir uma lei-quadro definidora dos critérios de criação, extinção ou modificação de freguesias. E aquilo que estava assumido no programa do Governo é que apresentaríamos à Assembleia da República uma nova lei-quadro. E é isso que estamos a fazer. É concluir a lei-quadro, tivemos estado a trabalhar profundamente com a Associação Nacional de Freguesias, chegámos a um entendimento com a Associação Nacional de Freguesias sobre a matéria e brevemente apresentaremos à Assembleia da República a proposta de lei-quadro. A Assembleia da República apreciará, verá os critérios que o Governo propõe e não propõe, aprovará ou não aprovará a lei, e aprovando a lei, ficamos com uma lei-quadro. A partir daí, se a Assembleia queria ou não queria freguesias, isso não sei. As senhoras e os senhores deputados saberão, quanto ao Governo, faz o que lhe compete fazer no âmbito das suas competências técnicas de preparar, que é definir uma lei, a propor uma lei-quadro, que é apresentada à Assembleia da República, que a Assembleia da República discutirá e depois logo verá se queria ou não queria freguesias. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. É a vez do Grupo Parlamentar do PAN. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, restantes membros do Governo. Foi, de facto, com preocupação que acompanhámos o recente caso da não recondução de Vítor Caldeira, que teve um mandato